Sabes Muito, um podcast que te ajuda a responder a questões do dia-a-dia, que podem ser simples ou não. Eu sou a Catarina Figueiredo e tenho resposta para tudo. Espero eu. Sabes Muito, com a ajuda dos maiores especialistas na área e do ChatGPT. No 9º episódio do Sabes Muito, vamos tentar responder à questão do Gonçalo Costa. Tem 39 anos, é segurança, solteiro, vive em Lisboa num T1, com a sua cadela e adora cozinhar, mas não gosta de chegar tarde a casa. Tendo em conta que é segurança, isso acontece muitas vezes. Diz que não percebe nada de contas e que gostava de saber como é que pode pagar menos impostos. Na verdade, esta é uma pergunta que todos fazemos também. Nada melhor do que a contabilista Bruna Fernandes, autora da página no Instagram acontabilista.pt, para responder a esta questão.
Olá, eu sou a Bruna Fernandes, mais conhecida por a contabilista nas redes sociais, mais precisamente no Instagram, e decidi que ia descomplicar aquilo que a maior parte dos portugueses acha super complicado: os impostos. E vocês não sabem, mas é que eu ainda digo que sou apaixonada por isto. Como é que é possível? Mas eu gosto, quero provar aqui que os impostos podem sim ser divertidos se explicados da forma certa. E também, como diz o ditado, vamos ter que levar com eles até à nossa morte. Portanto, mais vale que eles sejam divertidos e que os tornem mais simples. Um fan fact sobre mim. Tenho dois cães, dois Yorkshires mais propriamente, e decidi que o nome deles seria Tutti e Frutti. Então agora estamos à espera que eles tenham filhotes e vão ser assim uma salada de frutas lá em casa.
Olá, bem-vinda Bruna, também conhecida como a Contabilista. A tua conta no Instagram é contabilista.pt e só pelo nome já sabemos que assuntos sérios relacionados com as finanças é contigo. Se bem que tu é o oposto, não é? Tu descomplicas o assunto sério.
Eu costumo dizer que eu adoro descomplicar tudo. E foi, por acaso, no Instagram que eu descobri que as pessoas realmente procuravam este tema e que quando eu as tentava ajudar, que elas diziam: meu Deus, eu nunca percebi isto, tu caíste do céu. E foi um bocadinho por aí que surgiu este projeto.
Falta só dizer qual é que foi a pergunta do Gonçalo, que eu acho que é a pergunta que muitos portugueses também te fazem. Então, o Gonçalo pergunta assim: como é que eu posso pagar menos impostos? E numa altura em que se calhar temos que começar a entregar o IRS, isto faz muito sentido, não é? Como é que nós podemos pagar menos impostos, Bruna?
Eu acho que todos nós queremos otimizar o processo, se assim for possível, porque nem sempre o vai ser, porque como cidadãos cá em Portugal temos de contribuir com a nossa parte, seja ela muito ou pouca, mais para ou muita, mas há sempre aqui, a nível do IRS, que é aquele imposto que a maior parte de nós paga, que podemos otimizá-lo com os chamados, vou dizer um nome técnico e a seguir vou explicar como é que eu chamo, que é chamadas deduções à coleta. Que eu digo isto e nunca ninguém percebe o que é isso, não é?
Não, tens que explicar.
Então, a coleta basicamente é o que nós identificamos como o imposto. Aqui toda a gente entende, algo que vai ser pago. Uhum. E nós queremos que este montante fique mais baixo. Não vou dizer que pode ser zero, porque para muita gente é impossível, dependendo dos rendimentos, mas nós queremos aproximar de zero. E para fazermos isso, uma das coisas que ajudam é as deduções, que eu chamo os pozinhos. Os pozinhos que a autoridade tributária nos dá por nós termos certas despesas, que elas variam. Tanto pode ser associado a gastos, que é aquilo que aparece no e-fatura, como pode estar associado a quem tem dependentes a seu cargo. Basta ter um filho, que eu costumo dizer, faz um filho. É a forma mais rápida.
Faz um filho e casa-te, não é?
É, faz um filho. O casar ainda é um bocadinho indiferente.
Também não temos deduções no IRS por causa disso.
Não. O que é que acontece? Se existir um membro do casal que ganhe mais do que o outro, vai aproximar, juntar os dois, um não vai pagar tanto, então acaba por ajudar. E também entra as deduções, ou seja, as despesas dos dois, mas isso já teriam cada um deles individualmente. Um filho que nasça, ou que seja adotado, ou outras situações, é que realmente acabam por automaticamente ganhar aqui benefício no IRS com esse dependente.
E qual é que é assim o imposto mais inútil?
O imposto mais inútil... Eu penso que é aqui os impostos a nível de quando compramos uma casa. O imposto de CEL e a MT são aqueles impostos. Porquê é que eu tenho que estar... Tudo que seja associado, sem ser o IVA, mas ainda por cima de certos produtos que compramos. Um carro, tenho o ISV. Não faz qualquer sentido, na minha opinião. Eu já estou a comprar, já tenho que estar... Nas casas não me faz sentido, porque a pessoa precisa, muitas vezes, uma casa para... Se for em quem vai arrendar, tudo bem, mas uma casa que é para habitação para permanente, ainda tenho que estar a pagar este imposto. O IMI, eu ainda entendo porque é para as câmaras, porque não vai. O IMI é aquele imposto que é para a câmara, o resto, a nível de IVA e IRS, é para os cofres do Estado em geral. Então aí até consigo compreender do interesse das câmaras. Agora, na compra de uma casa, para mim, não. Claro que é útil para o governo, para nós é que não.
Qual é a pergunta assim que mais te fazem quando estão a preencher o IRS? É esta do como é que posso pagar menos impostos?
É como é que podem ter um reembolso maior? Como é que eu posso receber mais? Primeiro, errado, eu corrijo logo, eu digo, não há problema desde que entendas e não desinformes. Porque eu também, no dia-a-dia, digo, recebi, tens a receber. É normal essa terminologia porque nos vai cair na conta. Mas, na verdade, se nós não dermos nada, é impossível nós termos reembolso de IRS. E o que é isto dar? É chamada retenção na fonte. É aquele valor que todos os meses quem trabalha por conta de outrem tem no seu recibo de vencimento, ou então quem é trabalhador independente que também tem esse valor quando faz uma fatura, aqui depende do tipo de cliente. Mas se tivermos a pagar algum imposto ao Estado, podemos depois, quando fazemos o IRS, ter reembolso. Portanto, isto é a parte primeiro que têm que entender. Se não deram nada ao longo do ano, é impossível que... tenha um reembolso. O que pode acontecer é diminuir o imposto.
Na tua ótica, nós podemos pagar menos impostos ao Estado se fizermos uma boa gestão financeira ao longo do ano da nossa vida, é isso?
Exatamente.
Essa boa gestão financeira implica o quê?
Conhecimento. As pessoas têm muito medo só de ouvir falar de IRS, só de entrar na página e olhar para a declaração. Eu digo...
Mas o que é que no dia-a-dia eu posso fazer?
No dia-a-dia...
Posso dar sempre o meu NIF?
Sim.
Em qualquer compra que faça?
Assim, há despesas que não interessa muito, por exemplo. Eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, nós temos uma categoria que é onde entra a maior parte das despesas. Eu já vou explicar porque é que eu vou dizer esta brincadeira. Que é as despesas gerais familiares, também conhecida como a categoria outros. Só por aí, outros, não é?
Outros, sim.
Eu costumo dizer, o que, se não é boi, é vaca. Que é o que não encaixa nas outras categorias, que nós temos aquelas que é claras, que é educação, saúde... Acho que é fácil entender o que é que cai aí. Depois temos arrendamento. Aqui só dá para quem tem casa ou então para quem tenha uma casa que comprou há mais de... Antes de 2011, para quem tem empréstimo. Fora isso, não dá. É só para quem tem arrendamento. Depois temos lar de idosos. E depois temos uma categoria de despesas que eu acho muito engraçado. Que às vezes as pessoas perguntam-me e dizem-me assim... eu vi aqui uma categoria que se chama exigência de fatura e tem aqui cabeleireiros. Eu nunca pedi uma fatura no cabeleireiro, eu tinha que pedir, porque aqui diz exigência. Eu digo, não, esse nome foi dado porque as pessoas não têm hábito de pedir. Então é, o exigência é aprende a pedir, não é a ti de obrigar, é tu de teres essa, exigir ao comerciante a fatura.
Claro.
Aprende a fazer isso, exige ao outro lado que te passe a fatura, que é. Eram áreas que supostamente poderia existir mais fuga. Atenção que não estou a dizer se é ou se não é, mas restaurantes, cabeleireiros, mecânicos, esse tipo de serviços.
Sim, não te metas por caminhos apertados. Não.
Eu digo já, não conheço nenhum negócio que não fuga, que não exista fuga aos impostos. Portanto, não há uma área melhor ou pior. Existe características que pronto.
Mas aqui o Gonçalo, enquanto contribuinte, não é? Ele, para pagar menos impostos, o que é que ele tem especificamente que fazer?
Tem de pedir,
assim, de uma forma muito simples.
Muito fino. Pedir fatura, na dúvida, peça tudo
de
com
tudo.
Contribuinte.
Uhum. Mais, check. Um já está.
Um já
está. Fatura tudo.
Se puder e tiver imposto para isso, por isso é que precisa de ir analisar o IRS, a sua nota de liquidação, este termo assim complicado, mas basta pesquisar no portal das finanças, e pode fazer um plano de poupança-reforma. Porquê? Porque se investir o seu dinheiro, e tem que ser neste produto específico, porquê que o Estado tem interesse em dar este benefício? Como sabemos, não é claro se vamos chegar à idade da reforma e se vamos ter uma pensão boa, não é? Que nos sustente para as nossas despesas habituais. Então o governo tem interesse que cada um de nós obrigatoriamente faça um pé de meia à parte, para ter esse dinheiro guardado para quando chegar a essa altura. Então, os planos de poupança-reforma dão, se investir, se tiver até 35 anos, se investir 2 mil euros, não tem que ser tudo ao mesmo tempo, pode ser mensalmente uma parcela, pode ter até 400 euros de abatimento ao seu imposto.
Ah.
Ou seja, aqui a percentagem é 20%. Eu invisto 2 mil e automaticamente consigo ter aqui um retorno desse investimento no IRS de 400 euros. Se isto é útil para toda a gente, não. Até porque nós podemos ter aqui um caso, que pode ser aqui da pessoa que fez a pergunta, que é o IRS jovem.
Eu acho que tem 38.
Então já não. Então já não, já estás fora, já não dá para ti e não penses mais para não ficar triste. Mas para quem esteja a ouvir que possa ter, ficar enquadrado, se tiver pelo menos 26 anos pode ver se pode ter acesso a este benefício. Então aqui para o caso da pessoa em questão, não precisa de investir 2 mil, porque passa aos 35, pode investir 1.750 e já vai ter o benefício máximo que é 350.
Já é ótimo.
Já é ótimo. Portanto, não é qualquer investimento que nos dá logo este retorno, assim, automático. Depois...
Pronto, já dissemos dois, três?
Dois. Três com o IRS jovem para quem tenha.
E agora?
Mais um. Eu gosto muito de pedir sempre em restaurantes. Se bom com alguém...
E, por exemplo, comunicar o agregado familiar...
Comunicar o agregado familiar, obviamente, já aconteceu de eu ter pessoas que tinham filhos e que eles não estavam comunicados no seu IRS.
Pronto, às vezes uma pessoa esquece, não é?
Sim.
E também ir consultando a fatura.
Também consultar sempre. Eu aconselho, hoje em dia, e aqui também dica, existe a aplicação no telemóvel. E aquilo nós, ao classificar um fornecedor, aqui a pessoa que nos emitiu a fatura, automaticamente para aquela categoria ele classifica tudo ao mesmo tempo.
Ah!
Então é muito rápido.
Pois é. Portanto, como é que dizes? É fatura, tem uma aplicação,
tem uma aplicação,
não é?
que é o e-fatura. Vejam só, porque existia antes da autoridade tributária ter criado uma, alguém tinha criado e não é o oficial, digamos assim. Então, só ter cuidado a fazer o download para ver mesmo que o provedor da aplicação é a autoridade tributária. E aquilo é maravilhoso. Eu, por exemplo, hoje em dia à fada de clientes, nós usamos a app porque é mais rápido do que ir ao computador. Apesar de agora, desde há 2 ou 3 meses, já é possível também fazer isso no computador, de ao mesmo tempo validar logo, mas não é tão rápido, a aplicação é mais rápida.
E como é que eu posso prever assim o valor do imposto que eu vou pagar?
Bem, aqui eu considero fácil, só que à primeira vista pode não o ser. Primeiro entender que nem tudo que nós oferimos vai ser tributado. Por exemplo, um dos subsídios mais comuns, já por isso é que eu estou a dizer subsídio que não é tributado, é o subsídio de alimentação. Até um certo valor por dia, que hoje em dia varia entre 6 euros se for pago juntamente com a nossa transferência para a nossa conta, ou 9,
em cartão.
Em cartão, que é 9,60 euros, que é um cartão próprio que cai lá este subsídio e que depois pode só usar em determinados estabelecimentos. Que hoje em dia... Qualquer pessoa usa o dinheiro do cartão, porque temos desde supermercado, a restaurantes, até bombas de gasolina, algumas dão. Portanto, quem puder e está na dúvida, devo receber em cartão, mas depois não cai na minha conta. E eu, sim, não pagas imposto. Aproveita, queres pagar mais porquê?
Mas tu recomendas que esse subsídio seja em cartão?
Em cartão de refeição. Faz todo sentido. Porquê que não... Se temos este benefício, porquê que não o vamos usar? Não faz parte da nossa componente remuneratória em caso, por exemplo, de despedimento. Portanto, temos aqui... se fosse por essa razão, poderia dizer, não, uma atenção, que para subsídios, férias, Natal, é preciso ter atenção a isso. Agora, se é mesmo um subsídio de alimentação direitinho, by the book, metam em cartão de refeição. É que ainda tenho muitos jovens que não estão habituados. Eu digo, dá à tua mãe, dá ao teu pai,
claro,
aos teus avós.
Claro.
E dão-te a ti o dinheiro. Está feito. Mas estás a dar mais dinheiro ao Estado porque é sem necessidade. Aproveita quando existem essas oportunidades. Depois, temos também aqui, hoje em dia também já é comum as empresas darem também PPRs. Uhum. Em que uma parte pode não ser aqui, não ser tributada, então acabam por ter esta vantagem. Depois depende do tipo de PPR. Também algumas vão dando seguros de saúde, que também acaba por compensar, não tanto aqui a nível de imposto, mas é umas formas que as empresas hoje têm de remunerar sem, porque às vezes dão um aumento,
sim.
mas é logo tributado e a pessoa fica com
uma
fatia.
Há umas que dão ações da empresa.
Outras que dão ações das empresas, também tenho alguns, chamam-se as stock options.
Isso tudo tem que ser declarado e depois também
tenho.
É cobrado, não é?
Havia muita dificuldade de entender isso. Então, quando chegava a altura do IRS, quem tinha esse tipo de rendimentos levava assim um choque. Porque às vezes tinham a informação, mas ela não chegava lá, ou era, que seca, não quero ouvir. Às vezes é preciso dar as formações de uma certa
forma. Não queremos
forma.
Encarar, sabes? É. No que toca a impostos, nós não queremos.
E se não tivessem vendido nenhuma ação durante um certo período de tempo, depois não tinham dinheiro para pagar os
então
impostos.
Então e se nós não pagarmos os impostos, o que é que nos acontece à vidinha?
Ai, o que é que acontece? Nós não devemos, porque é sempre chato. Mas nós temos uma opção, que é, se não pudermos, ou se aconteceu alguma coisa,
pois,
que mudou a nossa vida
assim.
Nada, não é, meu Deus, o que é que vou fazer a minha vida? Não, a tia quer que o dinheiro chegue lá. Portanto, nós fazemos os chamados pagamentos em prestações. Eu fiz isso no meu caso. Eu costumo dizer que eu financiei parte da minha casa às custas do Estado. Isto porque eu abri o meu negócio como trabalhadora independente.
Ah, isso é muito interessante.
Eu trabalhei até 2021 por conta do trem. Em 2020 foi quando eu criei o projeto A Contabilista e comecei logo a ter clientes. Então comecei a passar as minhas faturas desses serviços. Em 2021 foi quando o negócio expandiu imenso. Eu tive uma faturação de 70 mil euros naquele ano. E o que é que aconteceu? Eu trabalhava muito só com particulares. Então o que é que aconteceu? Eu estava a receber aquele dinheiro, mas eu sabia, porque me antecipei, de saber que ia ter que pagar um X valor de IRS, porque eu não estava a descontar nada para imposto. No ano a seguir, em 2022, a fatura chega para eu pagar e fazer o acerto com o Estado. Então o que é que eu fiz? Ok, estou a ganhar este dinheiro. Foi nessa altura que eu comprei a minha casa, comecei obras e eu estava a receber o dinheiro todo limpo.
Sem descontar nada.
Sem descontar nada. Chega para cá. Ou seja, estava-me a financiar e muita gente diz: ai, como é que eu posso adiantar porque eu prefiro? Eu digo: mas porquê? Desde que tu saibas que vais chegar àquela altura e tens que pagar, porquê que tu vais fazer isso? Porque as pessoas têm muito medo. Se chegar uma carta para pagar, eu vou-vos dizer, em 2022 o meu IRS foi 10 mil euros a pagar. 10.290. Eu fiz uma publicação no meu Instagram em junho.
Isso foi bastante.
Também mais do meu salário.
Ok.
Não tinha como escapar, não é? Lá está, é bastante. É preciso ver porcentagem. Mesmo assim, não vamos dizer, eu não estava milionária, não estava rica e já estava a pagar uma grande parcela. É esse o problema. É que quando uma pessoa começa a ganhar minimamente bem e a ter uma qualidade de vida maior, é uma batonada de impostos, por isso é que tanta gente vai para o estrangeiro porque paga menos. E quem é do digital tem essa facilidade de poder ir para outras zonas, que eu acho errado e que Portugal tem que estar aberto a isso e baixar aqui as taxas de IRS, porque dá logo um salto muito grande. Não existe, é logo para os 30, para os 40, não faz sentido. Para mim o IRS nunca seria superior a 30%. É uma fatia demasiado grande, já é quase um terço, não é? Não, não pode ser. E o que é que acontece? Naquele caso, eu fiz uma publicação em junho de 2021 a dizer, já tinha uma previsão da minha faturação e disse, se for X, eu vou ter que pagar 10 mil euros de IRS. Na mesma altura, em 2022,
Mas és tu, consegues fazer essas previsões todas.
Certo.
És contabilista.
Não é por ser contabilista, isto também é uma ideia errada. O contabilista não tem.
É por estares atenta, lá está. A história de gerirmos bem as nossas finanças ao longo do ano, para depois sabermos o que
fazer. Porque o cálculo não é complicado. Especialmente para quem tem assim um trabalho por conta de outrem e vai tendo um side job.
No fundo, o que acontece é que tu não pagaste logo o imposto, não é?
Não paguei logo o imposto.
E até
meti o dinheiro todo ao meu bolso. Fui pagando, porque eu preciso pagar às pessoas, porque senão não tinha um empréstimo, se não tivesse que dar,
claro,
a entrada. Ou não me faziam as obras. Então eu acabei por usar esse dinheiro.
Estamos a deseducar as pessoas todas, a dizer
não
para
não. Isto chama-se fazer investimento. Porquê? Claro. Porque eu continuei sempre a trabalhar. Claro,
esta opção existe. Nós podemos pagar os impostos de forma parcelada, não é?
Exatamente. Então, mas
as pessoas não sabem, não têm.
Não sabem, não. Mas eu continuei a trabalhar. É assim, não é para qualquer pessoa. Eu informo que existe essa opção. Não é para qualquer pessoa. Eu também tinha o dinheiro. Estava numa conta ao lado, eu tinha o dinheiro.
Qualquer coisa tu dizias, está aqui.
Está aqui, eu podia pagar, só que não estava presa àquilo. fui sempre trabalhando, podia, por exemplo, quem faz anúncios para vender mais, podia sempre reinvestir sem medo, porque estava sempre, isto é matemática, estava sempre a chegar mais, quanto mais eu trabalhava, investia, porque...
Já estavas a ter sucesso.
Já estava a ter sucesso.
Portanto, é um caso um bocadinho diferente, da maioria
sim,
das pessoas.
Sim, mas às vezes vão tendo esse vão tendo logo o retorno e querem logo deixar uma fatia muito grande, quando no final os impostos não vão ser tão altos. Estão a dar mais 5 mil euros, passo que tenham um reembolso de 4 mil. Perderam 4 mil euros e o dinheiro, no tempo, vale muito.
Claro. E tu ensinas as pessoas a fazer IRS, não é?
Ensino as pessoas.
Ou seja, a tua cena não é fazeres o IRS por elas?
Não, também faço.
Ao contrário do que os contabilistas...
Ou também faço, mas não é a minha cena.
Não. Tu gostas de ensinar e tens cursos mesmo para isso?
Tenho mesmo cursos para isso e adoro. É o meu... o meu bebê.
Tu ensinas estas coisas todas?
Todas. Adoro. E todos os dias aprendo. Nós neste momento já temos... Eu abri agora a nova turma, agora em 31 de janeiro, em fevereiro. É oficialmente a turma de fevereiro. E é muito engraçado, já são 5 mil alunos e nós todos os dias, eu já não estou sozinha neste projeto, já tenho outros contabilistas a ajudar-me, que trabalham comigo na minha empresa, e todos os dias, epá, aparece-nos cada caso, cada pergunta.
Cada coisa, novidade, difícil,
às vezes nem é difícil, nunca olhamos para aquilo daquela forma e pensamos, eu nunca pensei que alguém tivesse que era esta pergunta, mas é muito boa.
Mas a verdade é que um bom contabilista consegue mesmo fazer com que tu recebas algum IRS, mais de IRS, não é?
Não.
Não?
Eu vou dar aqui um caso. Vamos dar um exemplo. Vou dizer que tu tiveste, ou sabe, aqui a tua retenção na fonte foi, em 2023, vou dizer, 4 mil. Então pergunto-te a ti, qual é o valor máximo...
Ai, não ponhas a fazer contas.
Não precisas fazer contas, não tem conta nenhuma. Ou quanto é só mais e menos. Mas muito, é tudo arredondado, é fácil. Então, tu tiveste de retenção na fonte 4 mil euros. Qual é o máximo de reembolso que tu vais ter?
Pá, não sei.
Não tenhas vergonha,
Eu não faço o meu IRS, eu tenho um contabilista que me
faz. Mas não tenhas vergonha, isto é mesmo tipo, é o que as pessoas, não toda sei. A gente me faz esta pergunta, é para entenderem.
Diz tu, Bruna.
O máximo de reembolso é 4 mil.
Ah!
Se tu vais ter 4 mil, não.
Não.
Portanto, eu nunca te posso ajudar a ter mais que 4 mil. Agora vamos dizer, ok, vamos...
Não, mas menos, é que a pessoa tem sempre aquela ideia de que às vezes até vai ter que pagar por cima.
Mas eu chego ao ponto de me chegarem até mim e dizerem, olha, podes ver aqui que eu acho que uma contabilista fez isto errado. Eu vou ver, a retenção é 1000 e o reembolso foi 1000. Não tinha para onde mexer.
Não tinha como.
Eu já vejo o máximo, eu já nem preciso perder tempo a ver grande coisa, porque eu já não posso fazer mais nada ali. Agora vamos do outro caso, ok? Eu dei 4000. E o meu imposto foi 3 mil.
Mas é para eu responder.
É.
Ai não, estás a...
Anda lá.
Não. Sei lá.
Estamos a pôr em casa também a trabalhar. Então, o teu imposto foi 3 mil e tu deste 4 mil.
Não sou a pessoa
então faço, certa. Eu faço.
Então
tivemos aqui 1000 euros de reembolso.
Uhum.
Se o meu imposto final era 3 mil, eu dei 4 mil, significa que eu dei a mais.
Pois, deste a mais.
E dele vai-me dar 1000. Agora aqui, engraçado.
Estou a ter uma aula de finanças, portanto.
Ajudem quem estiver em casa, não se preocupem. Isto é normal.
É chamada a aula de literacia fiscal, neste mês?
É, literacia fiscal aqui. Só que é para entender.
Errada, que porque... tirou humanidades porque não quer saber de matemática, mas resolveu ir buscar uma especialista em contabilista.
Olha, uma coisa também, que é errado. Os contabilistas não gostam de matemática, senão teriam ido para engenharias.
Exato.
Nós gostamos de calculadoras.
Perceba, mas sabem fazer. Ah, de calculadoras.
Calculadoras,
claro.
Excel. Tipo...
Mas tem algum raciocínio.
Mas só para estas coisas, se me perguntaste tipo, com casas decimais e fazer assim contas... Olha, tenho porque os meus pais são feirantes e ainda tenho alguma cabeça.
Ah, sério?
Sim.
Então estás habituada desde nova a fazer estas contas?
Mas desde que fui para a faculdade e tirei a contabilidade, não. Porque nós não podemos falhar nenhum cêntimo, porque aquela porcaria dá a diferença. Então nós não confiamos em nós. Nós não confiamos em nós, só em calculadoras.
Tu assinas contas também?
Assino contas, sim. Agora é essência. Mudou.
Como é que é?
É contabilista certificado.
Ah, contabilista certificado. Aí simplificou.
É, ficou mais curtinho. Mas esta complicação a nível de entender o que está por trás é perceber que nós não vamos ter nada. O Estado não dá nada. As pessoas ficam contentes como se fosse um 15º mês. E não é. Tu já deste. Não há milagres. Tu já deste.
Agora, ou seja, o Estado não dá nada.
Não. Agora imagina que sem só tinhas...
E agora, qual é o imposto por quinhelheiro do Estado?
O imposto...
Percebes o que eu estou a...
Sei. Eles têm no final... Eu vou dizer porque é que eu não olho tanto.
Aquilo que eles gostam mais.
Quem estuda mais isto são economistas. É. Nós só metemos para lá, não vamos analisar tanto quanto é que chega aos cofres deles.
Mas se calhar é mesmo o IMI,
não? Não. Não. Eu estou na dúvida se é o IVA.
O IVA.
Eu não sei se é o IVA. O IMT também é uma grande... eles têm um quadro que eles apresentam todos os anos. Enquanto é que vão arrecadar, mesmo no orçamento de Estado está, mas lá está, eu hoje em dia eu costumo muito dizer, eu foco-me naquilo que me interessa mais, porque claro, senão não há tempo para estudar
e
tudo.
E tu gostas é de IRS?
Gosto de IRS.
E perguntas sobre IRS, sobre impostos, é aqui.
E não é todos os impostos, bem, IMT Imposto Selo, por exemplo, não é a minha praia, já existem pessoas. O IUC é dos carros, é normal, não
tem. Tu não conduzes, muito... portanto, está
não,
tudo...
eu conduzo. Eu só não conduzo é tanto hoje em dia, já não tenho paciência para trânsito.
Está certo.
Trabalho, a minha casa é perto do escritório, é pouca viagem.
Eu acho que ficava aqui mais tempo a falar contigo, tens imensa coisa para contar.
Muita,
não é?
Sempre. Eu se me desse em 3 horas na antena.
Só que eu estou com medo que tu me faças mais perguntas.
Já assustei. calculadora. Tudo quantas faças.
Para a próxima vez que eu tiver mais uma pergunta de alguém que queira saber coisas sobre IRS, impostos e cenas, eu vou trazer a calculadora porque já vou estar prevenida, já sei como é que tu és, Bruna. Mas obrigada por teres
vindo. Obrigada, eu.
Desde o Porto até aqui, só para falares comigo, foste muito querida. E para dar esta resposta também ao Gonçalo Costa. Quanto a ti, já sabes, se tiveres alguma dúvida relacionada com esta parte fiscal, aqui a nossa Bruna, a contabilista.pt no Instagram, tem todo o gosto em responder, não é, Bruna?
Sim, basta mandar em mensagem ou então responder, meter na caixinha de perguntas que eu estou sempre a abrir e a tentar.
E falar comigo para sabes muito, @rfm.pt.
Também, a Catarina também me transmite se vocês tiverem dúvidas.
Agora, vamos saber a opinião do ChatGPT. Sabes que o ChatGPT também entra neste podcast. Vamos lá
ele
ver
até
se...
agora ainda não acertou, ainda deu coisas erradas.
Em relação à tua pergunta, não sei, vamos ouvir agora. No geral dos outros episódios, tal e tac a tac, nunca é muito específico. Tal e qual como o especialista é muito mais específico. Consegues aprender mais com o especialista do que com a inteligência artificial. O que significa que especialista 1, ChatGPT por enquanto ainda não está a conseguir superar. Obrigada. Até à próxima. Beijinhos.
Existem várias estratégias legais para reduzir a carga tributária, como investir em planos de previdência privada, utilizar deduções fiscais, como gastos com saúde e educação, e também explorar incentivos fiscais oferecidos pelo governo para determinados tipos de investimentos. No entanto, é importante sempre consultar um profissional especializado em questões fiscais para garantir que você esteja agindo dentro da lei e de forma adequada às suas necessidades financeiras.
Não te esqueças, se também tens uma dúvida que gostavas de ver esclarecida, manda para mim, sabesmuito@rfm.pt. Eu tento sempre ajudar.
Sabes muito!